Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Gente, e aí então? Em muitas informações, muitas notícias desse concurso do INSS, ainda não estou vendo aqui vocês no chat para dar boa noite aqui para todo mundo. Então, sejam muito bem-vindos aqui a mais essa transmissão. Hoje eu quero falar e iniciar essa transmissão com um ponto que é bastante sensível aí, principalmente no momento como esse, né? De pós-edital, que a gente tem um tempo bastante curto até a data da prova e que aí os candidatos, vocês, acabam ficando bastante sensibilizados, bastante ansiosos, né? E desesperados mesmo, achando que não é possível, que não dá mais para mim, que eu vou desistir, né? Vem todos esses sentimentos aí. Então eu vou iniciar a nossa transmissão tocando nesses pontos que são sensíveis, tá? E que certamente a gente precisa tratar, a gente precisa superar e superar realmente com conversa, com apoio aqui para que vocês consigam seguir em frente com tranquilidade para realmente fazer uma preparação adequada em altíssimo nível para esse concurso. Então vamos comentar aqui, iniciar essa transmissão falando um pouco sobre isso, tá? E em seguida eu vou falar para vocês como que vocês podem... Que desespero, né? O Ivan já tá falando. Eu sei exatamente o que isso representa, o que isso significa nesse momento para vocês. Então, é muito importante que a gente leve em consideração esses pontos inicialmente para que a gente consiga realmente desenvolver uma preparação adequada, tá? Então, vamos começar falando, pessoal, a respeito, tentando responder a essa questão, né? O que define, né, o tempo para aprovação em um concurso? A gente, principalmente para quem está começando a estudar agora, né, fica com aquela dúvida que é insistente, inclusive, no chat, por todos os alunos que entram em contato sempre. Professora, dá para estudar ainda para este concurso? Tá? E aí eu vou trazer aqui para vocês alguns elementos, algumas atitudes que definem realmente o tempo necessário para aprovação em um concurso. E isso é geral, tá, pessoal? E aí eu gostaria até da participação de vocês aí no chat para citar exemplos, por exemplo, dessas atitudes que acabam ancorando a gente, prendendo a gente, impedindo que a gente avance, que a gente voe realmente no sentido do nosso objetivo, do nosso sonho, que é alcançar realmente a aprovação em um concurso como este, em um cargo público. Tá? Então, aqui eu trouxe para vocês algumas atitudes âncora, que eu defino como atitudes âncora, tá? Que acaba impedindo que você avance e que atravanca demais a sua preparação para concurso público, amplia demais o tempo de preparação. Porque às vezes a gente fica pensando, né? Nossa, só quem passa em concurso público é quem está aí estudando há anos, quem já tem uma bagagem gigantesca. Tá? E aí eu vou definir para vocês algumas atitudes que fazem com que esse tempo de preparação se amplie muito mais do que o necessário, inclusive. Tá? Por exemplo, e aí eu quero saber de vocês quem se identifica, quem pratica esse tipo de atitude, tá? Para a gente conseguir realmente pensar numa solução para esse tipo de atitude. Tá? Por exemplo, aquele candidato que estuda, para, que é aquele famoso fogo de palha, né? Passa por uma adversidade na vida ali, tá chateado com o chefe, tá com a remuneração baixa, o salário não tá conseguindo chegar até o final do mês, tá? Ou tá vivenciando uma situação de desemprego e vem aí aquele fogo de palha, né? Eu vou estudar para concurso, agora eu vou passar e de repente, daqui a pouco, a situação muda um pouco, as coisas dão uma acalmada e ele para de estudar. Novamente, vem uma situação de adversidade aí na vida, vem aquela coisa, aquela vontade, né, de conseguir uma situação melhor, uma remuneração melhor, ele começa a estudar e, de repente, ele para novamente. Então, esse tipo de atitude é o que faz com que o tempo de preparação, até que você alcance a aprovação num concurso público, ele se estenda aí muito mais do que o tempo necessário. Outra atitude, né? Âncora, que puxa, que atravanca, que impede realmente a sua aprovação em um concurso público. Você atira para todos os lados, você faz todos os concursos que aparecem, não foca em nenhum, não ganha o domínio que você necessita naquelas disciplinas, principalmente nas principais disciplinas do concurso, porque você fica ali naquelas disciplinas básicas que atende um, atende outro, mas não dá realmente o foco aí, não coloca a energia necessária naquela disciplina que é específica de um concurso, por exemplo, tá? Então, uma atitude âncora. Outra atitude âncora, ainda não aprendeu a estudar para concurso. Gente, isso atrapalha demais, faz com que o seu tempo de preparação se estenda demais, até que você consiga entender como que você deve estudar, proceder diante do estudo para concurso, tá? Isso leva muito tempo. O fato é que quando você aprende a estudar com qualidade, com eficiência, de modo otimizado, esse tempo é reduzido enormemente, tá? Então, de repente, você está numa situação que você está ali estudando sem planejamento, sem organização, sem monitoramento, e acaba que você fica estudando ali sem chegar ali, sem avançar, sem aumentar, sem ampliar realmente o seu desempenho, sem alcançar aquele nível de desempenho que você precisa, aquele nível de intermediário avançado que você precisa para passar num concurso público, tá? Outra atitude âncora, pessoal, ter pensamentos, aqueles candidatos, né, que têm esses pensamentos negativos e autossabotadores. Porque esses sentimentos e esses pensamentos autossabotadores é até uma justificativa para a sua paralisação diante de uma preparação, né? Então, isso justifica a sua falta de ação. De repente, está aí uma oportunidade tremenda passando na sua frente, e aqui eu já dou o nosso caso, que é o caso do concurso do INSS, tá? Só lembrando, né, é um concurso de nível médio, muito possivelmente, como a gente acompanhou ali na coletiva de imprensa ao longo dessa manhã, muito possivelmente será o último concurso de nível médio, portanto, é um concurso de nível médio que atinge todos os estados do país, tá? Com uma remuneração excelente, fora todos os benefícios, inclusive benefícios de produtividade, tá? Então, esse tipo de pensamento, de atitude autossabotadora, faz com que você perca esse tipo de oportunidade, porque você fica ali, só quem passa é que é muito inteligente, isso é carta marcada, ou então você pensa que não é para você, você não é inteligente, você não tem bagagem, ou você está começando agora, enfim. Você tem essas atitudes que fazem com que o seu tempo de preparação se estenda muito mais do que o necessário. Tá? Então, aí eu já gostaria de falar para vocês a respeito, né, dessas atitudes, se vocês costumam ter esse tipo de atitude e o que a gente pode fazer, né, para fazer o contraponto aí a essas atitudes. E aí eu trago aqui, por exemplo, o que eu chamo das atitudes foguete, né, que são aquelas atitudes que te lançam para cima, aquelas atitudes que fazem com que o seu tempo de preparação se reduza ao máximo, né? Então, essas atitudes, elas são fundamentais para que você consiga alcançar a sua aprovação e alcançar em tempo recorde, no menor tempo possível, tá? Se você tem essas atitudes foguete, se você tem, desenvolve realmente a prática de agir dessa forma, isso te alavanca, isso faz com que o seu tempo de preparação ele se reduza, e aí sim a gente entra na situação aqui do concurso do INSS. A gente tem 73 dias até a data da prova, tá? É um tempo curto, mas então, é possível estudar, é possível começar agora e passar neste concurso do INSS? Eu digo que sim, pessoal. E para isso, a gente tem que deixar de lado aquelas atitudes âncora e desenvolver realmente atitudes foguete, aquelas atitudes que vão levar vocês para frente, que vão alavancar realmente a sua preparação. Então, primeiro ponto, você precisa tomar a decisão de estudar para um concurso. Você precisa tomar a decisão. Então, o candidato que ele reduz o seu tempo de preparação e consegue uma aprovação em tempo recorde é aquele candidato que ele se decide por estudar para um concurso e ele prioriza o estudo ao longo aí de suas atividades diárias, tá? Outro ponto, outra atitude que é importante que se tenha para que você consiga uma boa preparação. Tem material de qualidade. Então, o candidato que ele consegue uma preparação rápida, uma preparação no concurso que ele deseja, no tempo que ele tem um material de qualidade, um material que é preparado realmente para essa aprovação em altíssimo nível, para uma preparação em altíssima qualidade, tá? Considerando realmente o que é importante que o aluno estude, que o aluno aprenda para passar no concurso, para fazer uma boa prova, tá? Além disso, esse candidato, ele é constante, tá? Esse candidato que consegue reduzir o tempo de preparação, ele é constante. E constante, pessoal, no momento de reta final, significa estudar todos os dias, tá? A gente está falando de um pós-edital de 73 dias, são 2 meses e 12 dias até a data da prova. Não é um pós-edital como a gente costumava ver aí, de 4, 5 meses até a data da prova, que o candidato poderia ali se dar o luxo, né, de relaxar um pouco, de aproveitar um fim de semana para descansar. A gente não precisa disso, a gente não pode ter isso nesse pós-edital do INSS. São 2 meses e 12 dias até a data da prova. Então, o aluno precisa ser constante. Ele precisa estudar todos os dias da semana, tá? E essa constância vai ser muito mais importante do que a quantidade de horas que você coloca ali para o seu estudo. Óbvio que a quantidade de horas é importante, tá? Mas a constância e a qualidade do seu estudo vai ser muito mais definidora de sua aprovação do que você estudar de forma desqualificada ao longo de 8 horas por dia, todos os dias. Outra coisa, outro ponto extremamente importante que te lança para frente, o candidato que reduz o prazo de aprovação, que reduz o tempo necessário até a aprovação, ele sabe analisar um edital, ele sabe identificar o que é mais importante dentro de um conteúdo programático do seu concurso, tá? Por sorte, vocês nos têm aqui, né? A equipe toda do Direção Concursos, os nossos professores fizeram uma transmissão, um acompanhamento maravilhoso, foi excepcional, foi fantástica a nossa cobertura hoje, durante, ao longo de todo o dia, tá? Inclusive com minha participação aqui pela manhã, tá? A gente analisou detalhadamente o edital, conversou muito com todos vocês, conseguimos trazer, mostrar aqui para vocês aqueles pontos que são importantes no edital, que são importantes nesse momento de preparação tão curta em tão pouco tempo. Além disso, o candidato, ele tem apoio de um mentor, de um orientador. E por fim, e não menos importante, aliás, o mais importante, esse candidato, ele tem a minha mentoria, tá? Ele tem a mentoria para o INSS e com metas em INSS em 70 metas, tá? Então, ele tem a minha mentoria. Então, pessoal, é isso aí. A gente precisa desenvolver, deixar para trás, tá? Aquelas atitudes âncora, aquilo que atravanca, que impede a nossa aprovação no tempo que for, tá? No tempo que for. E a gente precisa desenvolver aquelas atitudes foguete, aquelas atitudes que vão colocar a gente para cima, independente do tempo, pessoal. Independente do tempo. Tá? Então, novamente, nós vamos trabalhar aqui junto com vocês, tenho certeza disso, para que vocês consigam extrair o máximo que vocês consigam aí nesses próximos 73 dias para preparação para uma excelente prova no dia 27 de novembro. Tá? Então é isso, pessoal, fazendo aqui esse breve, né, esse breve comentário a respeito dessa questão que é emocional e que realmente impede que a gente avance, que a gente consiga a nossa aprovação. Eu tenho certeza absoluta que ao longo do dia muitas pessoas pensaram em desistir da preparação para esse concurso, que é uma oportunidade fantástica, tá? Que está passando aí na sua frente e, pelo amor de Deus, gente, não dá para deixar passar essa oportunidade. É um concurso do INSS, tá? É um concurso de nível médio, com uma remuneração excelente, carreira de Estado, estatutário. Não tem como vocês realmente deixarem essa oportunidade passar. Então, é desenvolver, é tirar realmente da cabeça esses pensamentos autossabotadores, paralisantes, tá? Que te fazem com que você não haja como você deve agir nesses próximos dias até a data da prova. tá? Dito isso, pessoal, eu gostaria de falar aqui para vocês a respeito da preparação em si, a respeito do que é importante vocês levarem em conta no momento da preparação. Mas antes disso, deixa eu passar ali uma olhada ali no chat. Boa noite, vou assistir a aula. A mentoria tem material incluso? Não, Jean, a mentoria não tem material incluso, tá? O que a mentoria tem são definições diárias de metas, tá? Acompanhamento com reuniões periódicas e encontros periódicos. Você participa de um grupo onde eu, como mentora, levo para vocês informações, datas das nossas reuniões presenciais, né, digamos assim, são reuniões que vocês conseguem participar, conseguem tirar dúvidas, conseguem colocar as suas dificuldades e também a possibilidade de falar comigo realmente no individual, consegue realmente tirar todas as dúvidas, expor a sua situação para que a gente consiga, para que vocês consigam realmente superar todas as dificuldades e só pensar realmente no estudo de vocês. Tá? O Cris falou aí que cada escolha é uma renúncia, exatamente, né? Cada escolha é uma renúncia. E nesse momento, gente, a gente está falando de renúncias de 2 meses, que vai dar para vocês, que vai trazer para vocês a aprovação em um concurso excelente, como eu já citei aqui, tá? Então, pessoal, é importante que vocês tenham noção, né? E a gente, se você é um aluno iniciante, né? Como eu falei pela manhã, iniciante, você pode ser iniciante porque você está estudando para o seu primeiro concurso da vida, ou você pode ser iniciante neste edital, tá? Então, são duas situações distintas, mas que a gente consegue realmente trabalhar, a gente consegue superar e avançar nos próximos meses de preparação.
Deixa eu interromper esse áudio aqui rapidinho da Lívia, gente, só para te dar um recado. Meu nome é Larissa Fidelis, eu sou líder aqui no Direção. E eu estou recebendo muitos alunos com medo do que vai fazer agora para estudar para o INSS, com medo de começar, com medo de saber o que, que vai estudar, o que, que vai fazer. E aí a gente fez o seguinte, a gente vai te dar o caminho, o passo a passo do que você precisa fazer até a data da prova. Sem errar o caminho, sem muito desvio, direto ao ponto, do jeito que você precisa. Clica no link que tem aqui embaixo desse áudio, na descrição desse áudio, que eu tô te esperando lá.
Então é isso, pessoal. Se você é aluno iniciante, você precisa realmente cumprir essas 3 etapas de estudo. Você precisa cumprir a fase teórica, precisa resolver questões e precisa fazer revisão. À medida que você avança no conteúdo teórico, o que você vai fazer é realmente reduzir o tempo que você aplica ali ao estudo teórico e você fica realmente fazendo muitas questões e revisão. É muito importante isso, pessoal, sim, tem na mentoria, que é o quê? Um direcionamento a respeito do que é mais importante que você estude durante a sua fase, a sua etapa de estudo teórico. Porque em se tratando de um edital com todas as disciplinas, inclusive com aquele conteúdo do direito previdenciário, e em se tratando do tempo de preparação em 70 dias, tá? É muito importante que você tenha essa orientação, essa indicação daqueles pontos mais importantes que vocês devem observar. Porque a gente sabe que o conteúdo de uma disciplina, vou citar aqui, por exemplo, direito administrativo, vocês têm ali uma série de aulas, tanto aulas em PDF quanto videoaulas. Então ali você... Só que cada aula daquela é relativa a um tópico específico do edital. E o professor da disciplina do Direito Previdenciário, nosso queridíssimo professor Eric Alves, ele sabe informar, obviamente, né, quais aqueles pontos, quais aquelas aulas que são mais importantes que você... que você estude, que você priorize. Então, portanto, a gente está sempre aqui conversando nessa conversa bastante próxima com os professores de todas as disciplinas para que a gente consiga levar para os alunos de mentoria realmente aqueles conteúdos, aqueles tópicos que efetivamente você tem que passar por essas 3 etapas, tá? E as 3 etapas realmente dando bastante ênfase ali no estudo teórico, na parte teórica e na resolução de questões, porque aquele ponto é prioritário ali em termos daquela disciplina e isso é feito para todas as disciplinas, tá? O pacote dos Feras fica válido só por 30 dias de acesso? Não, Larissa. O pacote dos Feras é para todos o... É para até a data da prova, tá? Então, pessoal, é muito importante a Raquel. A Raquel é minha aluna da mentoria da Receita Federal e ela está falando que a meta de hoje está batida. Muito massa, Raquel. E, pessoal, eu vou falar aqui com vocês a respeito de distribuição de metas diárias de estudo. É muito importante vocês atentem, não só para a necessidade, óbvio, de vocês cumprirem ali, como a Raquel, que cumpriu a meta a meta para a Receita Federal, tá, do dia, como é importante que você atente para a ordem de prioridade em que essas metas devem ser alcançadas ao longo do dia, tá? Então, se você alcança aí ao longo dessa preparação, ao longo desses próximos dias, desses próximos meses, consegue avançar ali rapidamente no estudo teórico, você, então, pode ser considerado um aluno intermediário e avançado e a gente trabalhará com vocês realmente com foco muito grande em resolução de questões e revisão, passando realmente aquelas orientações que são importantes para que você faça uma revisão de qualidade, para que você consiga reter todo aquele conteúdo que você vai aprender ao longo dos próximos dias, tá? Lembrando aqui, né, que em termos do conteúdo, a estrutura do edital vocês conhecem já muito bem, tá? Mesmo porque é a mesma estrutura do edital passado, 2015, com prova realizada em 2016, a gente vai ter aqui nessa prova do dia 27 de novembro 50 itens de conhecimentos básicos e 70 itens de conhecimentos específicos, 120 itens de questões, 120 itens certo e errado, conforme a metodologia do CESP, com duração de prova de 3 horas e 30 minutos, tá? Lívia, como que eu posso, né, priorizar essas disciplinas? Como que eu posso fazer um estudo mais eficiente desse conteúdo todo do edital, tá? Então, pessoal, o que eu chamo aí agora de escada da aprovação, tá? Para quem me acompanha no Instagram sabe as minhas metas diárias ali na minha escada, fazendo o meu treino aeróbico todos os dias, tentando manter realmente a constância, embora a gente saiba como é difícil, né, com todas as nossas atividades do dia, a gente sabe como é difícil a gente cumprir realmente um plano, bater uma meta. Então, pessoal, é correr atrás de bater a meta diariamente, seja a meta do tamanho que for, tá? Mas aí eu já vou dizer para vocês que é muito importante em um primeiro momento você estudar, mesmo como eu vou mostrar aqui para vocês, que você defina que você coloque as disciplinas todas do edital em um ciclo de estudo, que você consiga passar por todas as disciplinas semanalmente, vai ser de extrema importância que primeiro você dê uma carga horária maior para as disciplinas mais importantes do seu edital, que você coloque aquela disciplina com a maior frequência no seu plano de estudos, no seu ciclo de estudos, e que você priorize no momento de resolução, né, de estudo realmente da sua meta, aquele conteúdo, aquelas disciplinas que vão ser mais importantes no edital de vocês. Então, a gente já sabe aqui que direito previdenciário, ele representa 58% do total de pontos da prova objetiva, porque são 70 itens, tá? De todo o conteúdo do direito previdenciário, tá? E aquelas questões ali das disciplinas, dos conhecimentos específicos, a gente realmente não conhece a distribuição de questões para cada uma daquelas disciplinas. E eu trago aqui para vocês uma expectativa, uma ideia do que seria, de como seria essa distribuição de itens dentre aquelas 6 disciplinas, estou vendo ali 6 degrauzinhos, até completar realmente todo o conteúdo, todos os itens ali da parte de conhecimentos básicos, tá? Deixa eu só passar aqui, boa noite a todos, professora, podemos estudar alguma matéria somente em resoluções e revisões? A Laidan, sim. Gente, se chega num ponto, e principalmente se é o caso, Lívia, eu trabalho, eu tenho pouco tempo, eu não consigo fazer muitas horas de estudo. Tem alguma matéria que dá para eu trabalhar só com questões e com revisão? Sim, tem essas matérias, tá? tá? E aí, essa escadinha já mostra pra gente aquelas disciplinas que, em tese, a gente poderia trabalhar dessa forma, que são aquelas disciplinas que darão para vocês, muito possivelmente, o menor percentual de pontos na prova, tá? Então, observando aqui essa escadinha, a gente observa que só no direito previdenciário vocês já fariam 58%, 58 pontos percentuais do total de ponto da prova. Lívia, isso é suficiente? Obviamente que não, até porque você precisa alcançar um mínimo na parte de conhecimentos específicos. Mas, em se tratando do concurso do INSS, não dá realmente para a gente se preocupar com o mínimo. Aqui, a gente tem que brigar para subir todos esses degraus, para alcançar realmente ali os 100% em todos os itens, em todos os tópicos, de todas as disciplinas deste edital. Tá? Então, a gente passa aqui para a língua portuguesa. Eu imagino que vocês tenham ali na parte de conhecimentos gerais 16 itens, o que já soma, já dá um acumulado aí de 72% de pontos, do total de pontos da prova. Se a gente soma os itens do direito administrativo, que eu estou colocando aqui como expectativa, 8 itens, já vai para quase 80%. Tá? Com o direito constitucional, você supera os 85% de pontos na prova. Lembrando, né, que o candidato à nota de corte dos maiores estados do último concurso foi de 100 pontos. E o candidato que conseguiu essa nota de corte, que foi a maior nota de corte naqueles estados, né, que tiveram essa nota de corte de 100 pontos, eles fizeram 83% da prova. 83% da prova. Tá? Então vejam que com essas quatro disciplinas, se você estudar realmente com afinco, com dedicação para fechar todas essas disciplinas, para não deixar nada de fora, você já alcançaria ali 85% de pontos na prova, somados ética, raciocínio lógico e informática, você alcançaria então aqueles 15% restantes. Então observem essa ordem realmente de prioridade, que é aquele degrauzinho realmente por onde você deve começar. Você deve começar dando prioridade ao direito previdenciário, na sequência à língua portuguesa, direito administrativo, tá? E por fim, ali raciocínio lógico e informática, que como a Laidan perguntou, Lívia, professora, teriam algumas disciplinas que a gente já pode colocar de cara no modo de revisão e resolução de questões? Sim, raciocínio lógico e informática, tá? Ali, a partir das resoluções de questões, que acaba sendo muito mais rápida do que passar por todo o conteúdo teórico de todas as aulas em PDF, de videoaulas, tá? Você partindo para as questões teóricas, para as questões comentadas, inclusive, do material, assistindo a videoaula daqueles pontos que vocês tenham mais dificuldade, você consegue avançar e concluir muito mais rapidamente o conteúdo dessas duas disciplinas. O Cris falou que no último concurso teve gente fazendo mais de 100 pontos. Porque esses 100 pontos são 100 pontos dos maiores, dos estados com as maiores notas de corte, são por estados, né? Óbvio que acaba tendo algumas diferenças ali em termos de gerências executivas, né? Inclusive, eu imagino que vocês já tenham essa noção, que você concorrerá para uma gerência executiva que você escolherá no momento da inscrição no concurso, tá? Então, obviamente que pode ter alguma gerência executiva e alguma que em tese é um município, né? Capital ou um município do interior do estado, que acaba elevando, né, muito mais essa nota de corte, tá? Então, pessoal, quando a gente vai montar o nosso ciclo de estudos, a gente considera todos esses fatores, né? A importância de cada uma dessas disciplinas. Por isso que eu trago aqui para vocês, tá, uma proposta de ciclo de estudos para quem consegue fazer 4 horas. E aí uma pergunta que já vem: professor, eu não consigo ter 4 horas de estudo no meu dia, porque eu não consigo ter um turno reservado para o estudo, tá? Gente, quando a gente distribui essas disciplinas aqui por metas, e aí cada quadradinho desse é uma meta e tem realmente uma definição específica de carga horária para cada uma delas, você consegue quebrar essas metas em pequenas metas diárias e fazer, distribuir essas metas do estudo dessas disciplinas ao longo do dia. Por exemplo, ali, direito previdenciário, eu coloco com o estudo todos os dias, a indicação de estudo todos os dias, com 1h30 de estudo todos os dias. Língua portuguesa, 60 minutos todos os dias. Direito administrativo e direito constitucional, também com 1h, 60 minutos, mas intercalando dia sim, dia não, porque vocês já atentem que aqui nesse ciclo de estudos está, né, representando essa ordem de grandeza aqui, esse nível de prioridade que essa escadinha mostra para a gente, tá? Outra coisa, ética, são 30 minutinhos ali para a gente conseguir fechar aquelas 4 horas diárias, tá? Por quê, Lívia? Porque a ética, além de ser uma disciplina que muito possivelmente terá um número de questões menor na prova, tá? É um conteúdo que tem um custo-benefício muito grande, porque dá aqueles pontos muito facilmente para vocês, tá? Com conteúdo que é muito curto. Então, muito rapidamente, você consegue vencer o estudo da disciplina, do conteúdo de ética que está no conteúdo programático de vocês e consegue, então, reservar esse tempo, deixar esse tempo para resolução de questões de outras disciplinas, colocar tempo naquelas disciplinas que você ainda não conseguiu estudar, tá? E aí, pessoal, sim, aí raciocínio lógico, também agora três dias na semana, porque é uma disciplina que exige um pouco mais, né, em termos de resolução de questões, e informática, 2 dias na semana, com a previsão de revisão semanal, tá? Então, o que acontece é que o aluno, ele não tem essa noção de necessidade de distribuir as disciplinas em um ciclo de estudos, e mais ainda, né, essa noção de ter que considerar a carga horária e a quantidade, a frequência da distribuição daquelas disciplinas conforme a importância dela no edital. Então, ter esse ciclo de estudos pensado dessa forma é extremamente importante para que você consiga fazer esse estudo eficiente, levando em consideração o que é mais importante, para que você consiga extrair o maior número de pontos da sua prova, tá? Aí, pessoal, a gente fala, professora, é possível definir dentre ali aquelas disciplinas alguma ordem de prioridade? De que forma eu consigo priorizar essas disciplinas aí ao longo do meu dia, tá? Então, eu apresento aqui para vocês. Essa não é uma proposta, é real, tá, gente? Isso aqui é real. Você precisa, se num dia você vai estudar direito previdenciário, língua portuguesa, direito administrativo e direito constitucional, você precisa começar pelo direito previdenciário. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que ao longo do nosso dia, diversos eventos acontecem e que acabam tirando a gente do momento de estudo, acabam demandando a gente para fazer outras coisas que naquele momento é urgente, tá? A gente precisa levantar da cadeira, precisa resolver, precisa levar o filho na escola, pegar o filho na escola, precisa trabalhar, tá? Então, a gente tem esses eventos aí ao longo do dia que acabam tirando realmente a gente do estudo. E o que que a gente faz? A gente começa estudando por aquelas disciplinas que são mais importantes, para que caso isso ocorra aí ao longo do seu dia, você pelo menos já garantiu o estudo daquelas disciplinas que são mais importantes, tá? Então, entenda a necessidade de você aplicar isso no seu dia a dia de estudo. Então, mesmo que você tenha esse ciclo de estudos muito bem definido, não faria sentido você começar por ética, por raciocínio lógico ou por informática, tá? E deixar para depois, para se der, vamos ver lá na frente, no final do dia, se eu não estiver cansado, a disciplina de Direito Previdenciário e Língua Portuguesa. Tá? Então, vocês não podem cometer esse equívoco, vocês não podem cometer esse erro. Vocês devem começar, vocês devem garantir já de cara, se o seu momento de estudo é logo cedo pela manhã, estude Direito Previdenciário. Na sequência, Língua Portuguesa, depois Direito Administrativo, Constitucional e, por fim, você faz ali Ética, Raciocínio Lógico e Informática. Tá, pessoal? Então, é muito importante que você atente na montagem aí do seu ciclo de estudos para todos esses fatores, tá? Que você leve em consideração todos esses fatores. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham... Que tenha sido muito útil essa conversa, tá? Nesse momento. Hoje realmente é dia de você colocar a sua cabeça no lugar, se planejar. Eu sei que gera essa aflição, que a notícia, né, a definição de data de prova para uma data tão próxima como a data do dia 27 de novembro gera uma aflição, tá? Mas é muito importante que você acalme o seu coração nesse momento, tá? Utilize o dia de hoje para fazer esse planejamento, para realmente definir qual é a sua carga horária disponível de estudo e faça isso de forma otimizada, de forma eficiente. Lembrando que você tem aqui no Direção Concursos, novamente, a mentoria do INSS em 70 metas, que a gente vai trabalhar muito ativamente e levando em consideração o seu ritmo, o estágio em que você está, para que a gente consiga te dar uma orientação acertada, direcionada, otimizada, para que você alcance aí, nesses próximos 70 dias, o maior nível de preparação que você possa, que a gente possa trabalhar, que a gente possa te dar nesses próximos dias, e você consiga realmente brigar por uma dessas 1000 vagas. Conforme vocês devem ter acompanhado aí a coletiva de imprensa hoje pela manhã com o ministro do Trabalho e Previdência, ele informou ali, por exemplo, a necessidade do órgão de nomeação desses candidatos ali nos meses de fevereiro, março de 2023. Então, trabalhe realmente com essa mentalidade de que é possível e de que você vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para você conseguir, tá? E para você ser nomeado ainda no primeiro trimestre de 2023, tá? Então, tenho certeza que vocês podem contar aqui comigo, contar com toda a equipe de professores do Direção Concursos, aliás, professores excepcionais em cada uma de suas respectivas matérias, tá? Em cada uma de suas respectivas disciplinas e que estão realmente preparados e empenhados em dar para vocês a melhor preparação para este concurso. Então é isso, fico aqui à disposição para tirar qualquer dúvida a respeito da mentoria individualizada e direcionada para o certame do INSS, onde a gente vai trabalhar todos esses pontos, não só a questão da preparação, mas essa questão que envolve realmente o emocional, que eu sei que abala, a gente fica abalado, fica ansioso e a gente precisa ter alguém que oriente a gente nesse tempo. Tá? Então é isso, já deixa aqui o seu like, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades em primeira mão e clica aí no link, tanto do Felipe que colocou aí no link no chat, quanto o link que está aqui na descrição desse vídeo para acessar o nosso pacote completo para o INSS, estou vendo aqui apenas 12 vezes de R$ 51,91 para ter acesso ao conteúdo completo, direcionado, otimizado, para esse concurso, para que você faça realmente uma preparação em altíssimo nível e chegue no dia 27 de novembro brigando seriamente por uma dessas vagas e alcance não só a nota de corte, mas que você ultrapasse a nota de corte, que você consiga realmente gabaritar todas as questões deste concurso, tá? Então esse é o meu desejo para vocês, eu desejo sucesso, tranquilidade, serenidade, para que vocês consigam superar o dia de hoje e amanhã vocês já comecem a estudar realmente com segurança, com foco, com dedicação e constância para que consigam uma excelente aprovação, uma excelente preparação, um excelente desempenho no momento da prova no dia 27 de novembro, tá? Então é isso, pessoal. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.